Comissão do Meio Ambiente aprova texto básico do projeto do Código Florestal.
Plenário aprova a empresa que vai administrar hospitais universitários.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. A Comissão de Meio Ambiente do Senado aprovou hoje o texto básico do projeto do novo Código Florestal. A votação deve terminar amanhã, com a análise de quase 80 destaques. A reportagem é de Adriano Faria.
Depois que o presidente da Comissão de Meio Ambiente, senador Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, anunciou a aprovação do projeto do novo Código Florestal, vários senadores destacaram o clima de entendimento em 4 horas e meia de reunião. O relator, Jorge Viana, senador do PT do Acre, incorporou ao texto 41 das mais de 200 emendas apresentadas pelos senadores da CMA. O único voto contrário ao relatório foi do senador Randolph Rodrigues, do PSOL do Amapá.
O texto trouxe uma moldura verde, mas mantém todos os retrocessos. Mantém o crime da anistia a quem desmatou até 2008. Na verdade, avança nesse sentido, faz uma institucionalização da anistia e veja, um dos aspectos da emenda faz uma minimização das multas ambientais, que terá uma consequência terrível na legislação ambiental brasileira.
Segundo Randolph, uma das emendas incluídas no texto do Código Florestal abre a possibilidade para anistia de multas aplicadas a médios e grandes produtores que desmataram áreas de preservação permanente e de reserva legal. O relator Jorge Viana discorda.
Não tem anistia nesse relatório que eu apresentei. O que nós temos é a oportunidade do Brasil resolver um problema que ninguém resolveu até aqui. Não trouxe uma árvore de volta, uma lei rígida que foi feita, que ninguém obedecia. Não alimentou uma única família e nós agora temos uma lei que vai trazer área de preservação permanente de volta, reserva legal de volta e vai estabelecer uma regra para todos.
Antes de enviar o projeto do novo Código Florestal para o plenário do Senado, a Comissão de Meio Ambiente terá que votar 77 destaques apresentados pelos senadores. Os destaques são propostas de alteração de trechos específicos do texto. Um deles derruba a emenda que prevê a conversão de multas por desmatamento para médios e grandes agricultores. A análise dos destaques está marcada para esta quinta-feira, às 9 da manhã.
O Senado aprovou agora há pouco a criação da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares.
A proposta foi enviada pelo Executivo com o objetivo de regularizar a situação do pessoal que trabalha nos hospitais universitários. Mais informações com a repórter Patrícia Novaes.
Hoje, a responsabilidade pela administração dos hospitais universitários é de fundações de apoio, o que foi condenado pelo Tribunal de Contas da União em 2006. A ideia é que a nova empresa passe a administrar esses hospitais que atualmente realizam cerca de 40 milhões de procedimentos por ano. Com a aprovação do projeto, o governo pretende também regularizar a contratação dos cerca de 26 mil profissionais que atuam nessas instituições. O projeto define que os servidores da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares serão regidos pela CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas, e contratados depois de aprovação em concurso público. Além disso, os atuais trabalhadores contratados pelas fundações de apoio deverão ser mantidos por até 5 anos. Essa possibilidade foi duramente criticada por vários senadores. O senador Aloysio Nunes, do PSDB de São Paulo, foi um dos que condenaram a proposta.
Uma empresa pública para gerenciar todos esses hospitais. A emenda saiu pior que o soneto. Pretendeu corrigir um problema e criou outro, muito maior. E mais, não vai corrigir. Não vai corrigir. Porque o próprio projeto de lei permite a contratação temporária, sem concurso, de funcionários para os hospitais. E prevê também a prorrogação dessas contratações temporárias.
O líder do bloco de apoio ao governo no Senado, o senador Humberto Costa, rebateu.
Não é verdade que se está propondo aqui a implantação do compadrio, nem a contratação sem concurso público. Vossas Excelências sabem que a Constituição Federal Brasileira determina que as empresas públicas só podem contratar mediante concurso público. A jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal nesse caminho Por acaso a Petrobras é uma empresa de compadrio? É uma empresa onde tem afiliadismo? Nós estamos falando aqui de empresa pública.
A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares será vinculada ao Ministério da Educação, terá sede em Brasília e contará com recursos da União.
O senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, defendeu a aprovação de projeto dele, que taxa as grandes fortunas para financiar investimentos na saúde pública.
Ele estranhou, no entanto, que a proposta esteja parada há 3 meses na Comissão de Assuntos Sociais e sem a indicação de um relator.
Porque seria, dependendo dos percentuais, esta receita poderia se situar entre 8 a 14 bilhões de reais em favor da saúde do brasileiro mais pobre. Porque o nosso sistema não é um sistema fácil de ser administrado, uma vez que o SUS é um sistema universal.
A senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, relatou o resultado de pesquisa feita pelo Data Senado, que revela a opinião dos brasileiros sobre a importância da cultura como bem de consumo.
Segundo a pesquisa, 83% das pessoas afirmaram que a cultura pode contribuir para o desenvolvimento econômico do país e 70% defendem que ela tenha o apoio do governo para que possa gerar mais emprego.
Lídice da Mata disse que 78% dos entrevistados consideram que o dinheiro liberado para a cultura é pouco e, por isso, não deveria ser reduzido.
Isso deve nos fazer compreender que num país com a capacidade e a diversidade cultural que tem o Brasil, com a criatividade do povo brasileiro, investir em cultura significa abrir um espaço de crescimento, de geração, de renda e de emprego muito grande e muito relacionado à ideia de um Brasil que pretende assumir protagonismo internacional.
O senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima, disse que chegou a hora de acabar com a farra das ONGs, que recebem dinheiro público, mas não executam os serviços previstos em convênios firmados com o governo.
Ele elogiou a Controladoria Geral da União, que prepara cadastro com o nome de ONGs envolvidas em irregularidades.
Estima-se que 73 mil dessas organizações estejam na mira do governo e que receberam, só no ano passado, 2 bilhões e 700 milhões. De reais.
Para o senador, que foi presidente da primeira CPI que investigou as ONGs, o volume de verbas destinadas a essas entidades revela que as organizações não têm nada de não governamentais.
A previsão é que a lista seja divulgada no próximo dia 9, uma semana depois do prazo de 30 dias de suspensão determinado pela presidente Dilma para o repasse de verbas federais para essas entidades em decreto assinado em 30 de outubro. Elas são, na verdade, organizações neogovernamentais, porque vivem às custas, basicamente, dos recursos públicos.
O senador Paulo Bauer, do PSDB de Santa Catarina, advertiu que o país precisa, com urgência, de uma reforma que reduza os impostos cobrados do setor produtivo.
Ele disse que hoje a competitividade dos produtos nacionais no exterior é prejudicada pela excessiva incidência de impostos. E, como exemplo, citou o caso do veículo Corolla, da fabricante Toyota.
Uma pesquisa em 12 países apontou que esse carro é mais caro no Brasil, onde custa R$ 75 mil. Nos outros países, o preço médio é de apenas R$ 45.800. Isso ocorre porque no Brasil, 42% do preço do veículo é de impostos.
No momento em que o Brasil cresce, como cresceu 6, 7% ao ano, e a previsão para esse ano é perto de 5%, obviamente que a arrecadação de tributos aumenta. E esse é o momento para se fazer a reforma tributária. Esse é o momento para organizar o país, permitindo assim que o desenvolvimento se torne uma realidade nacional ainda mais promissora.
A senadora Marta Suplicy, do PT de São Paulo, acha inaceitável que o Brasil seja considerado o campeão mundial em mortes violentas de homossexuais.
Segundo o Grupo Gay da Bahia, 260 homossexuais foram assassinados no Brasil no ano passado. E até agosto deste ano, já haviam sido registrados 144 homicídios.
Segundo Marta Suplicy, o risco de um homossexual ser morto de forma violenta no Brasil é 785% maior do que nos Estados Unidos.
Por isso, a senadora cobra do Congresso Nacional a aprovação do projeto que torna crime a homofobia.
A Argentina tem casamento gay e nós temos espancamento na Avenida Paulista. Realmente nós temos aqui que nos posicionar em relação à violência contra homossexuais, é votar o projeto 122 que criminaliza a homofobia. Se não vai extinguir, pelo menos vai ter um impacto grande, porque hoje é difícil ir pra cadeia. Você pode dar um chute, xingar de bicho, do que você quiser, e o polícia falar, não acontece nada.
Jornal do Senado. Apresentação Nara Beu e Vladimir Espinosa. Áudio Fábio Calisto.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.